Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 16 de janeiro. É feriado federal aqui nos Estados Unidos. Assinala-se o dia de nascimento de Martin Luther King. O nascimento, contudo, foi ontem. Hoje aqui, lá fora, estamos com 8 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. A técnica é da Nashwan Kali. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Bielorrússia e Rússia intensificam manobras militares conjuntas. Na Somália, forças governamentais capturam duas cidades que estavam em poder da Al-Shabaab. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Professores e governos não chegam a acordo. Sindicato dá ultimato de uma semana.
Mas é importante que o governo não deixe passar essa oportunidade, né? Porque depois de segunda-feira já ninguém vai conseguir segurar os professores.
O Orçamento Geral do Estado foi aprovado na Generalidade no Parlamento. Há um aumento mínimo na educação e na saúde.
Os números falam por si. Eles pretendem mais reforçar a confiscação de poder estar lá mais protegido do que pensar no futuro da nação a formar quase.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. A Bielorrússia anunciou ter iniciado exercícios militares aéreos conjuntos com a Rússia, que se vão prolongar até o próximo dia 1 de fevereiro e envolver todas as bases aéreas do país. Os exercícios estão a causar receios que a Bielorrússia, que faz fronteira com o norte da Ucrânia, poderá envolver-se no conflito. Um porta-voz do Conselho de Segurança da Bielorrússia disse que os exercícios têm apenas caráter defensivo. Subiu, entretanto, para pelo menos 40, o número de mortos de um bombardeamento a um bloco de apartamentos na cidade de Dnipro, na Ucrânia, disseram as autoridades deste país. Equipas de salvamento continuam a efetuar buscas nos destroços do edifício, atingindo por um míssil no sábado. 35 pessoas estão dadas como desaparecidas. O edifício foi atingido por um míssil KH-22, contra os quais a Ucrânia não tem sistemas de defesa. Um porta-voz do Kremlin repetiu que as forças russas não atacam edifícios residenciais ou infraestruturas sociais, atingindo apenas alvos militares, acrescentando que o edifício foi provavelmente atingido pela defesa antiaérea ucraniana. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, manteve hoje conversações telefónicas com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, a quem renovou a sua vontade em ajudar a pôr termo ao conflito na Ucrânia. Numa declaração, a presidência turca disse que Erdogan tinha reiterado a sua prontidão em facilitar e mediar para o estabelecimento de uma paz duradoura entre a Rússia e a Ucrânia. Os dois dirigentes discutiram também a exportação de cereais e amónia através do Mar Negro. O chanceler alemão Olaf Scholz disse hoje que vai rapidamente substituir a ministra da Defesa, Christine Lambrecht, que apresentou a sua demissão numa altura em que a Alemanha discute enviar tanques de guerra para a Ucrânia. Lambrecht foi acusada de não conseguir colocar as Forças Armadas de volta a formar rapidamente, apesar de um fundo especial de 100 mil milhões de euros ter sido acordado para essa finalidade após o início da guerra na Ucrânia. Scholz disse que tem uma ideia clara de quem irá substituir Lambrecht, mas não deu outros pormenores. A Rússia disse hoje que aviões da sua Força Aérea foram enviados para interceptar um avião alemão de reconhecimento que se aproximava do seu território no Mar Báltico. O ministro da Defesa russo disse que o avião alemão abandonou o local e os aviões russos regressaram às suas bases. O governo da Somália disse hoje que forças governamentais capturaram duas cidades controladas pelo grupo rebelde islâmico Al-Shabaab no estado de Galmudug, no centro do país. O ministro da Defesa, Abdul Qadir Mohamed Nur, disse que as forças governamentais, apoiadas por forças locais, capturaram a cidade de Ararder e Galkad, que foram abandonadas sem luta pelos membros da Al-Shabaab. Ararder é uma cidade costeira que foi um centro de pirataria e é a principal cidade em Galmudug. Galkad está, por seu lado, situada a 375 km da capital e a captura das duas cidades indica que prossegue uma ofensiva contra a Al-Shabaab. No Senegal, as autoridades anunciaram hoje que 19 pessoas morreram num choque entre um autocarro e um camião no norte do país, 8 dias depois de um outro choque entre dois autocarros ter provocado 40 mortos. O coronel dos serviços de fronteira, Papa Angé Michel Diata, acrescentou que 25 pessoas ficaram no acidente, mas não deu detalhes sobre as causas. No Twitter, o presidente Macky Sall escreveu que outro acidente mortal nas nossas estradas, 19 vidas humanas perdidas. Ele acrescentou ser urgente fortalecer as medidas de segurança nas estradas. Depois da morte de 40 pessoas e 100 feridos a 8 de janeiro, o governo decretou 3 dias de luto. O piloto de um avião que se despenhou no Nepal, com 72 pessoas a bordo, não indicou haver qualquer problema a bordo antes do avião se despenhar ou aproximar-se da cidade turística de Pokhara, proveniente de Katmandu. O piloto pediu apenas autorização para mudar de pista de aterragem, o que lhe foi garantido. As chamadas caixas negras do avião foram recuperadas, mas de momento desconhecem-se as causas do acidente. O Nepal observou hoje um dia de luto nacional, na sequência do desastre em que todas as 72 pessoas a bordo, incluindo de 15 estrangeiros, morreram. O grupo islâmico Hamas publicou um vídeo de um homem que diz ser um cidadão israelita capturado na faixa de Gaza em 2014. O vídeo, sem dar data, mostra um homem identificado como sendo Avera Mengistu, que durante cerca de 10 segundos pede ajuda ao governo israelita para o libertar. A família de Mengistu diz que este sofre de problemas mentais e entrou na faixa de Gaza em 2014, onde tem estado preso desde então.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda. O sindicato dos professores deu um prazo de uma semana ao governo para apresentar uma proposta concreta às suas reivindicações. Caso contrário, vai entrar-se na terceira fase de greve. Negociações que decorreram hoje terminaram sem qualquer resultado. Koku Mukuta.
Ademar Ginguma, secretário-geral do SIMPROF, diz que o diálogo não surtiu efeito após o Executivo apresentar uma proposta de 7,7% para os subsídios, contrariamente à de 20% proposta pelo sindicato.
Depois da proposta como foi apresentada de alteração dos subsídios, nós entendemos que não tínhamos condições de continuar a discutir os demais pontos. Nós tínhamos colocado uma proposta por cima da mesa de nivelamento dos subsídios com os outros setores de 22%, que é um subsídio de inovação pedagógica, mas o governo apareceu-nos com uma contraproposta de 7,5%. Achamos uma proposta insultuosa e nós decidimos que terminávamos a negociação ali mesmo, que o governo devia repensar um pouco mais e nos apresentar uma proposta que tem mais a ver com aquilo que os pessoas reivindicam. Então, foi que a reunião terminou, foi suspensa o nosso pedido e ela tem continuação na próxima segunda-feira. Portanto, este intervalo de tempo, esses 8 dias, vai ser o tempo que o governo tem para nos apresentar uma contraproposta melhor do que aquela que nos apresentou hoje. Agora, se na próxima segunda-feira a proposta não passar daquela que já nos foi apresentada hoje, é óbvio que não teremos outra alternativa se não efetivar a terceira fase, que na verdade continua a ser protelada em função desse nosso nível de abertura. Mas é importante que o governo não deixe passar essa oportunidade, né? Porque depois de segunda-feira já ninguém vai conseguir segurar os professores.
Koku Mukuta, Luanda.
Os parlamentares angolanos aprovaram hoje na Generalidade o Orçamento Geral do Estado para este ano, 2023. São mais de 20 mil milhões de kwanzas, aproximadamente 37 mil milhões de dólares, onde as áreas consideradas prioritárias, a saúde e a educação, ficaram novamente em um dígito percentual. A saúde, com 8% total do bolo, enquanto a educação recebe 7%. O Manuel José tem pormenores e opiniões.
Vários departamentos ministeriais, como da cultura, assistência social, educação, saúde, etc. O Executivo defende ter acrescentado a fatia do OGE para o setor social de 28% do ano passado para 33% deste ano. Só que do ponto de vista de cada área individualmente, a educação, por exemplo, mantém-se com um dígito 7% contra os 6% do orçamento de 2022. A saúde também cresceu um dígito em relação ao OGE anterior, de 7 para 8% deste ano. O setor da defesa e segurança continua a ser superior ao da educação, saúde e agricultura juntos. Em termos de valores por setores, a Casa Militar da Presidência da República recebe do OGE atual mais de 200 mil milhões, o equivalente a 370 milhões de dólares, contra os 3 mil milhões de kwanzas, quase 6 milhões de dólares para os Ministérios da Educação e o do Ensino Superior juntos. O Ministério da Agricultura recebe deste orçamento quase 10 milhões de dólares. Por províncias, Luanda é o que recebe a maior fatia do OGE, mais de 1 mil milhões de dólares, enquanto Cabinda recebe apenas 12 milhões de dólares. Os factos espelham bem na visão do académico João Lucobonzato Zola o que o Executivo pretende para o país.
Os números falam por si. Eles pretendem mais reforçar a confiscação de poder estar lá mais protegido do que pensar no futuro da nação a formar quase. O desenvolvimento que se fala está no discurso. Papel higiênico para deitar lá no lixo.
Para os países da zona austral do continente, o bolo atribuído para a educação há anos que se situa nos dois dígitos. Angola insiste em deixar a educação atrás da defesa e segurança. Isto é para o economista Damião Cabulo.
Quem fragiliza a educação, fragiliza um país, uma nação, mata.
Os setores prioritários dos políticos angolanos serão sempre os mesmos.
Hoje é sempre, depois da dívida, a outra parte gasta muito dinheiro, vai a parte de apoio ao presidente da República. Isso nos faz perceber que as pessoas não sabem a quem ele está governando. Como sabe que não há uma satisfação para o papo de quem está se governando. A única forma é proteger-nos. Então, a parte mais importante do país é ali. De gestão, país africano, especialmente Angola, não sabe absolutamente nada.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Quando se fala de economia, o crescimento do produto interno bruto, PIB, é algo que serve, de certo modo, para indicar o dinamismo ou não da economia de um país. Mas costuma dizer-se que ninguém come PIB ao crescimento económico. Este parece ser o debate da Agência de Classificação de Risco de Crédito Fitch Ratings, que prevê para Angola um crescimento económico de 2,7% para este ano e 2,5% no próximo ano, ano em que a dívida pública deverá ficar nos 54,5% do PIB. O Venâncio Rodrigues foi ouvir economistas angolanos.
Economistas consideram que o crescimento económico de Angola, previsto pela Agência de Notação Financeira Fitch Ratings, não terá impacto imediato sobre o poder de compra dos angolanos. O economista Estevão Gomes entende que, numa economia assente unicamente sobre a exportação de petróleo, a previsão de crescimento estimado por aquela organização é imaginária e não tem qualquer impacto no bolso dos angolanos.
Tinha que haver indicadores para nós identificarmos como é que a economia em crescimento pode contribuir no poder de compra da população. Nesse momento, nós não temos indicadores claros para poder fazer essa menção. Temos vindo a ver que a inflação tem reduzido, né? Mas pronto, eu posso dizer, afirmo que essa redução também é uma redução imaginária, porque também as bases fundamentais daquilo que são as matérias primárias ainda não está muito ao alcance do bolso da população. Então é um decrescimento que vai oscilando. E ele não tem um impacto direto no bolso dos angolanos, porque o que é que adianta a inflação estar a descer, mas o mesmo dinheiro que eu tenho não consigo comprar maior bens de consumo. A nível numérico, sim, mas em casos práticos e reais, a inflação continua em alta, né?
Por sua vez, o académico e consultor de empresa João Maria Funzi Chimpolo diz que não se pode falar em crescimento da economia num país em que as famílias estão cada vez mais pobres por conta da inflação.
Quando o nosso produto interno bruto cresce, realmente que os bolsos das pessoas que vivem em Angola também devem satisfazer as necessidades. E o nosso produto interno bruto vai crescer, está a crescer. E os bolsos das famílias estão sempre a reduzir. Então há o impacto da inflação. Nosso país está a constatar que cada vez mais há inflação e poder de compra das famílias está a reduzir. Então, quer dizer que há uma escassez. E quando há escassez, temos que ver realmente se nossa economia está a crescer e realmente a inflação está a aumentar e o nível da família está a empobrecer. Então há uma coisa que está errada aí.
O produtor nacional da região da Ganda, na província de Benguela, Rui Magalhães, também manifestou reservas em relação ao peso do crescimento económico previsto pela Fitch Ratings sobre a economia dos cidadãos. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora mudar de assunto. Nós aqui na Voz da América temos falado várias vezes do problema da discriminação e mesmo violência contra os albinos. Preconceitos e crenças, às vezes perigosas, são a raiz desta situação. Mas agora do Luigi chega-nos uma boa notícia. Essa discriminação está em queda, embora persistam problemas de apoio ao combate às doenças de pele e oftalmológicos que muitos albinos padecem. O Muniz Francisco falou com o presidente da Associação de Apoio aos Albinos de Angola, 4As.
O presidente das 4As, Luís Avelino Dias, realçou que estes indicadores é fruto de um trabalho de sensibilização que a sua organização tem vindo a desenvolver há anos com as comunidades.
Com relação aos anos anteriores, foi uma questão muito preocupante, mas já neste ano, atendendo às palestras que fomos realizando e os fóruns e a conferência provincial, baixou de uma forma considerável os níveis de direitos humanos e a discriminação, Luís. Estamos a falar de 60%. No universo de 100, estamos a falar de 60%. Para o próximo ano, nós vamos culminar com as conferências, palestras nas escolas para dar visibilidade à associação na província do Luís e também expandir as demais, que, visto que temos só 4 municípios, quiçá arranjar oportunidade para expandir aos 16 municípios.
Sendo uma organização de caráter filantrópico, a Associação Luís tem vindo a enfrentar dificuldades de várias ordens, segundo informou a Voz da América, o presidente da referida associação, Avelino Dias.
Às vezes, quando um dos nossos membros está incomodado e transferir para Luanda, então, se for possível, as entidades pedimos os especiais apoio para que nos facilitam o desdobramento das mesmas atividades. Por exemplo, nós não temos um oftalmologista no IS para nos fazer consultas de vista, não temos um dermatologista, então pedimos à Direção Provincial da Saúde para que coloque essas pessoas para ajudarem, porque muitos albinos estão a morrer de cancro. Só, por exemplo, ontem um albino morreu de cancro, já citamos de óbito. Então, se tivesse as pessoas certas ou as instituições certas, alguns problemas poderiam salvar a nossa pele e, quiçá, a nossa província se puder erradicar fora a taxa de mortalidade dos albinos.
Beatriz José Lourenço, de 30 anos de idade, mãe de 2 filhas albinas, considerou reduzido o índice de descriminalização racial contra a pessoa albina no IJ.
Reduziu muito. Anos atrás sofremos muito bullying, mas agora já está reduzido.
Como tem sido já a vossa convivência na sociedade?
Já está sendo normal, já está sendo boa. Normal não, já está sendo muito boa. Está a gostar muito. Eu aconselho que muitos de nós que não vão estudar, que voltam a estudar.
Por outro lado, Caetano António Campos sente-se realizado por ter mantido uma mulher albina.
Se conhecemos através de uma minha sobrinha também albina, então esse foi já o meu sonho mesmo, que eu até que vou ter também uma esposa uma albina. Eu sonho mesmo realizar, sim. Mas eu que tinha que ser, na minha vida eu tinha que ter uma mulher albina.
A Voz da América contactou sem sucesso o Gabinete de Apoio Social para se inteirar dos projetos em curso sobre a socialização e do apoio à comunidade albina. Do IJA para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Como nós fizemos a referência no início do programa, assinala-se hoje aqui o dia de nascimento de Martin Luther King, o ativista dos direitos cívicos, pois a organização não-governamental Friends of Angola cita o líder da luta pelos direitos cívicos nos Estados Unidos para levar ao secretário de Estado e legisladores americanos a sua preocupação com o que diz serem presos políticos em Angola. O diretor executivo da organização, sediada aqui nos Estados Unidos, Florindo Chivukuti, diz que, citamos, o governo de Angola é um parceiro estratégico dos Estados Unidos e nos últimos meses tem detido vários presos políticos por exercerem os seus direitos políticos. E esses são depois alvos de sentenças injustas por tribunais que não têm supervisão e independência. Estávamos a citar. A nota cita os casos de Tenais Neutro, Luther Campos, José Julino Calopeteca e José Mateus Zeca Mutima, que, segundo diz, foram detidos injustamente e sem um mandato de tribunal, mas apenas por exercerem os seus direitos humanos básicos. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Aqui na capital americana estamos a aproximar das 12 horas 20 minutos. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais 2 emissoras connosco, na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E não se esqueça, o ouvinte pode sempre participar, quando souber qual é o nosso convidado ou o nosso tema, pode mandar perguntas, comentários para o nosso WhatsApp. O número é mais um, 202-251-9466. Agora vamos para a Willa, onde a empresa de águas está com dificuldades em fornecer água aos seus clientes. Isto está a levar alguns clientes a rescindirem os seus contratos. Teodoro Albano.
Até o momento são mais de 60 dos cerca de 20 mil clientes que rescindiram os contratos. José Silva, residente na centralidade da Quilemba, no Lubango, não está entre os clientes que decidiram pôr fim ao contrato com a empresa de águas, mas descreve um cenário desolador no projeto habitacional que alberga mais de 5 mil famílias.
Neste momento, as dificuldades aumentaram porque só tenho água uma vez por mês. É urgente mesmo que o governo veja esse problema de água, porque estamos mesmo a sofrer.
Numa conversa recente com os jornalistas, o governador da Willa, Nuno Mahapi, já admitiu que o déficit de água para o Lubango é de 71%. Apesar de ser reduzido o número de clientes a rescindir contrato, a presidente do Conselho de Administração da Empresa Provincial de Águas, Maria Chicuce, reconhece que o período não é dos melhores.
O cliente, de facto, ele quer água. O que acontece é que em alguns bairros nós estamos a dar água apenas uma vez por semana e o cliente não fica satisfeito.
Tudo agora depende das chuvas para a melhoria no abastecimento de água a partir dos meses de março e abril, com a previsão da subida do lençol freático. O ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, disse recentemente na Willa que o setor tem em vista projetos para compensar a dependência das águas subterrâneas no Lubango.
Nós vamos, muito em breve, lançar o concurso para construir a barragem no Rio Neme, que vai permitir armazenar água para compensar, digamos, essa irregularidade dos sistemas subterrâneos. Vamos também fazer mais ligações domiciliares, algumas já começaram a ser feitas no âmbito do Banco Mundial, mas vamos expandir para as zonas periféricas, porque é importante ter em conta o crescimento da periferia do Lubango.
Especialistas na Willa já defenderam que a solução sustentável para a água no Lubango, face à explosão demográfica que se espera, passaria por buscar água ao rio Cunene, que cruza o solo willano. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E na página desportiva vamos começar com o Tchana. É a Taça das Nações Africanas só para jogadores internos a decorrer na Argélia. A Angola está neste momento a jogar. Estamos com 65 minutos de jogo e Angola está a ganhar por 2-1. Os três golos marcados na primeira metade. Jogo do grupo D, está lá também a Mauritânia. É um grupo só de três nações. O próximo jogo de Angola será, portanto, contra a Mauritânia na sexta-feira. Neste Tchan, nesta Taça das Nações Africanas, está lá também Moçambique, que volta a entrar em ação amanhã contra a Líbia, depois de ter apantado o primeiro jogo com a Etiópia a 0 golos, um jogo do Grupo A, em que está lá também a Argélia, que na primeira jornada bateu a Líbia por 1-0. Para a Líbia, o jogo da manhã contra Moçambique, portanto, é de vida ou de morte. Neste Tchan, temos ainda a salientar a surpreendente vitória de Madagascar sobre o Ghana no Grupo C por 2-1, Grupo C, onde deveria estar lá Marrocos, que disse que não ia, depois disse que ia, acabou por não ir. Queria voar diretamente do país para a Argélia. Os dois países têm relações cortadas. A Argélia não permitiu isso e Marrocos disse, então não vamos. Sudão é a outra equipa deste grupo. No grupo B, Senegal bateu a Costa do Marfim por 1-0. Uganda e República Democrática do Congo empataram a 0. Agora para o futebol português, onde ontem o Benfica e Sporting empataram a 2 golos. O Porto surrou o Famalicão 4-1. Braga bateu o Boa Vista por 1-0. O que é que isto significa? Pois significa que Benfica continua isolado no comando. Braga e Porto estão mais perto. Braga está a 4 pontos do Benfica, Porto a 5. Sporting mantém-se em quarto lugar, muito atrasado. Está a 7 pontos do Porto, 8 do Braga, 12 do Benfica. Mas o treinador do Sporting, Ruben Amorim, não se dá por vencido.
Nada está perdido, já estivemos a 9 pontos do Braga e conseguimos aproximar-nos. Jogo a jogo e logo haveremos de pensar no resto. Tudo é possível. E, portanto, esta equipa é bipolar, é capaz do melhor e do pior.
Era Ruben Amorim, do Sporting, pelos vistos, comanda uma equipa bipolar. Ora bem, na Arábia Saudita, Barcelona bailou o Real Madrid e venceu a Supercopa por 3-1. Os miúdos do Barça dominaram o meio-campo dos veteranos do Real Madrid. Gavi, Pedro e Baldé, do lado esquerdo da defesa, são a nova geração. E ontem mostraram bem o que valem. Em Inglaterra, Arsenal mais longe, bateu os seus rivais de Londres, o Tottenham, por 2-0 e beneficiou da derrota dos atuais campeões, o Manchester City, face ao Manchester United por 2-1. United sem Cristiano Ronaldo vai muito bem, muito obrigado. Arsenal tem 47 pontos, City 39, Newcastle e Manchester United 38, mas Newcastle tem mais um jogo. Quem vai mal é o Liverpool. Apanhou uma sova do Brighton, 3 batatas na capoeira sem resposta. E Liverpool está em 9º lugar, a 19 pontos do líder. Já não vai a lado nenhum. Em Itália, Nápoles deu que basada ao Juventus, 5-1. Milão empatou com o Lecce a 2 golos, mas ultrapassou o Juventus no segundo lugar. Nápoles tem 9 pontos de vantagem sobre o Milão, 10 sobre o Juve. Basquetebol americano, NBA. Ontem, Houston Rockets apanharam uma sova do Los Angeles Clippers, 121-100, e o angolano Bruno Fernando não jogou. Rockets estão em último lugar na Conferência Oeste, comandada pelo Denver, que ontem bateu o Orlando Magic. Foi difícil, 119-116. O líder da Conferência Leste, o Boston Celtics, não jogou. Mas o Brooklyn Nets, que está em segundo, jogou. Perdeu com o Oklahoma, 112-102.
Qu'un seul endroit, mais c'est pas fréquentable. On joue ce blues là, aussi noir que le sable. Je connais qu'une seule voix.
Ora bem, aqui temos aqui um cantor francês com o angolano Bonga, a voz de Bonga, claro está, toda a gente conhece. Estamos a aproximar do fim desta primeira meia hora. Vou só recordar aqui aos ouvintes que estamos a acompanhar o jogo entre Angola e o Mali para o Tchad. Estamos a 20 minutos do fim. Neste momento Angola continua a ganhar por 2-1. Vem aí a segunda parte do nosso programa, a segunda meia hora, a cargo do Amâncio. O Amâncio já está aqui. Amâncio, qual é o ponto principal dessa segunda meia hora?
Antes disso, João, eu gosto mais do Reco-Reco.
O Reco-Reco, sim.
Com um bom lugar, bem captado. Em destaque, iremos falar da situação dos polícias cabo-verdianos. Cabo-verdianos não são tomenses que estão na Rússia sem o seu subsídio. E também a questão da visita do presidente moçambicano à Arábia Saudita.
Muito bem, vamos aguardar por isso. E claro está, vamos continuar a acompanhar o jogo dos Palancas Negros. Continuo com a voz da América.
Tu n'en parles jamais toi, toi mon ami, mon frère. Qui as-tu perdu là-bas, couché dans la poussière?
caríssimo ouvinte a partir de Washington DC, continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América, esta emissão desta segunda-feira, que é o 16 de janeiro de 2023. A nossa sonoplasta hoje é Nacho Ancal, a produção é de Mariano Bartolomeu, eu sou Amancio Miguel, votos de boa escuta. As notícias: subiu para 40 o número de mortos a bomba em Dnipro, na Ucrânia, e acidente de aviação provoca 19 mortos no Senegal. Somos a Voz da América e transmitimos em ondas curtas e onda média e também em frequência modulada através de estações parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do nosso próprio retransmissor em São Tomé e Príncipe. Estamos em www.voaportugues.com com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter e no Instagram. Bastante tratar de escrever VOA Português. O nosso WhatsApp, +1 202-251-9466. De seguida, o noticiário internacional com João Santa Rita.
Obrigado, Amâncio. A Bielorrússia anunciou ter iniciado exercícios militares aéreos conjuntos com a Rússia, que se vão prolongar até ao próximo dia 1 de fevereiro e envolver todas as bases aéreas do país. Os exercícios estão a causar receios que a Bielorrússia, que faz fronteira com o norte da Ucrânia, poderá envolver-se no conflito. Um porta-voz do Conselho de Segurança da Bielorrússia disse que os exercícios têm apenas caráter defensivo. Subiu, entretanto, para pelo menos 40 o número de mortes de um bombardeamento a um bloco de apartamentos na cidade de Dnipro, na Ucrânia, disseram as autoridades deste país. Equipas de salvamento continuam a efetuar buscas nos destroços do edifício atingido por um míssil no sábado. 35 pessoas estão dadas como desaparecidas. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, manteve hoje conversações telefónicas com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, a quem renovou a sua vontade em ajudar a pôr termo ao conflito na Ucrânia. Numa declaração, a presidência turca disse que Erdogan tinha reiterado a sua prontidão em facilitar e mediar para o estabelecimento de uma paz duradoura entre a Rússia e a Ucrânia. Os dois dirigentes discutiram também a exportação de cereais e amónia através do Mar Negro. O chanceler alemão Olaf Scholz disse hoje que vai rapidamente substituir a ministra da Defesa, Christine Lambrecht, que apresentou a sua demissão numa altura em que a Alemanha discute enviar tanques de guerra para a Ucrânia. Lambrecht foi acusada de não conseguir colocar as forças armadas em prontidão, apesar de um fundo especial de 100 mil milhões de dólares, de euros, queríamos dizer, ter sido acordado para essa finalidade após o início da guerra na Ucrânia. Scholz disse que tem uma ideia clara de quem irá substituir Lambrecht, mas não deu outros pormenores. A Rússia disse hoje que aviões da sua Força Aérea foram enviados para interceptar um avião alemão de reconhecimento que se aproximava do seu território no Mar Báltico. O Ministério da Defesa russo disse que o avião alemão abandonou o local e os aviões russos regressaram à sua base. O governo da Somália disse hoje que forças governamentais capturaram duas cidades controladas pelo grupo rebelde islâmico Al-Shabaab, no estado de Galmudug, no centro do país. O ministro da Defesa, Abdul Qadir Mohamed Nur, disse que as forças governamentais, apoiadas por forças locais, capturaram a cidade de Ararder e Galkad, que foram abandonadas sem luta pelos membros da Al-Shabaab. Ararder é uma cidade costeira que foi um centro de pirataria e é a principal cidade em Galmudug. Galkad, por seu turno, está situada a 375 km da capital e a captura das duas cidades indica que prossegue uma ofensiva contra a Al-Shabaab. No Senegal, as autoridades anunciaram hoje que 19 pessoas morreram num choque entre um autocarro e um caminhão no norte do país, 8 dias depois de um outro choque entre dois autocarros ter provocado 40 mortos. O coronel dos serviços de bombeiros, Papa Angé Michel Diatta, acrescentou que 25 pessoas ficaram feridas no acidente. O presidente Macky Sall escreveu no Twitter, outro acidente mortal nas nossas estradas, 19 vidas humanas perdidas. Ele acrescentou ser urgente fortalecer-se as medidas de segurança das estradas. Depois da morte de 40 pessoas e 100 feridos a 8 de janeiro, o governo decretou 3 dias de luto. O piloto de um avião que se despenhou no Nepal, com 72 pessoas a bordo, não indicou haver qualquer problema a bordo antes do avião se despenhar ao aproximar-se da cidade turística de Pokhara, proveniente de Katmandu. O piloto pediu autorização para mudar de pista de aterragem, o que lhe foi garantido. As chamadas caixas negras do avião foram recuperadas, mas de momento desconhecem-se as causas do acidente. O Nepal observou hoje um dia de luto nacional na sequência dos desastres, em que todas as 72 pessoas a bordo, incluindo 15 estrangeiros, morreram. O grupo islâmico Hamas publicou um vídeo de um homem que diz ser um cidadão israelita capturado na faixa de Gaza em 2014. O vídeo, sem data, mostra um homem identificado como sendo Avera Mengistu, que durante cerca de 10 segundos pede ajuda do governo israelita para o libertar. A família de Mengistu diz que este sofre de problemas mentais e entrou na faixa de Gaza em 2014, onde tem estado preso desde então. Em junho, o Hamas divulgou um vídeo de um outro cidadão israelita que diz estar preso pelo movimento. Israel diz que o Hamas tem dois cidadãos israelitas detidos que atravessaram a fronteira por razões desconhecidas.
Horas e 36 minutos aqui em Washington. Vamos ao espaço de reportagem e análise. Começamos em São Tomé e Príncipe. Os polícias deste país em formação na Rússia estão indignados depois de terem tomado conhecimento que os seus nomes não fazem parte da lista de estudantes contemplados com pagamento de 3 dos 6 meses de bolsas em atraso. Oscar Medeiros.
Apenas os estudantes do Ministério da Educação receberam luz verde para levantar dinheiro através de um empresário russo.
Os policiais, nenhum nome dos policiais se encontra dentro das listas que eles enviaram. E assim trouxe um choque, né?
A ministra da Educação, Isabel Viegas de Abreu, explica a exclusão dos estudantes da academia policial.
Os polícias têm toda a despesa coberta. Eles têm pagamento de água, luz, residência, alimentação. Eles têm tudo. Toda a despesa já paga. E depois, por serem pessoas adultas que deslocaram para estudo, para servir o país, eles oferecem o salário aqui, que os familiares também podem muito bem levantar o salário e fazer o câmbio para eles. Mas há um estudo para atendimento desses polícias.
Os estudantes santomenses do curso de polícia na Rússia que entraram em contacto com a Voz da América lamentam a situação.
Nós recorremos ao órgão do nosso ministério para ver se eles podem nos ajudar no que toca sobre as transferências, né? Porque não se pode fazer nada no que toca a transferência. O Western Union, como todos já sabem, não funciona. E nós vivíamos do sistema Western Union.
Vanderlei Mendes e Acebiades Borges estão entre os 12 polícias santomenses que vivem com 20 dólares mensal pagos pelo governo russo.
A água aqui na Rússia não é uma água potável, não é água que se deve beber. Então, é aconselhável que cada um compre a água e pague para pagar a internet. Internet, 20 dólares praticamente já acaba com o dinheiro da internet, né? Temos que comprar sabão para lavar, frio. Eu já estou a usar, quase 2 anos que eu estou a usar um casaco, mas que não, no momento não está suprir as minhas necessidades que eu quero. Porque no momento nós temos menos 25 graus, né? E é muito frio.
Quase todos têm documentos caducados.
É um país onde a gente não tem familiares, não tem amigos. E é um país onde não tem como a gente pedir alguma ajuda ou mesmo trabalhar. Basicamente, a gente está à nossa sorte. Alunos que precisam trocar passaporte.
Nós não sabemos quando que esse conflito irá terminar. Isso é triste. Isso é desumano. Como é que um órgão representativo não consegue entrar em contato com o pessoal que faz parte do ministério? Mas isso é triste, isso é lamentável.
Não tentaram entrar em contato com os responsáveis da polícia em São Tomé?
Sim, nós entramos em contato com o nosso diretor. Ele disse que até agora ninguém falou ele nada. Ninguém do ministério não lhe falou nada.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar, de São Tomé para Cabo Verde. Uma piroga com 92 pessoas foi resgatada nas costas da Boa Vista, a ilha mais oriental do país. Isto no sábado. São cidadãos do Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, Serra Leoa e Mali. 2 cadáveres foram encontrados na embarcação que saiu da Gâmbia. O presidente da Câmara de Boa Vista, Cláudio Ramos, pede intervenção das autoridades para maior resposta.
Presidente da Idilidade, Cláudio Ramos, lembra que não se trata da primeira vez que pirogas são localizadas na Ilha da Boa Vista com migrantes da sub-região africana, que certamente procuram chegar à Europa, por isso pede maior intervenção das autoridades centrais.
Contactamos o presidente atual da Proteção Civil para vir à Boa Vista, no sentido de sentarmos à mesa, porque são duas situações que ocorreram em menos de 3 meses, provavelmente ocorrerá situações do tipo em menos tempo. Daí há necessidade de montar uma equipa muito forte, muito grande aqui na Ilha da Boa Vista, uma incorporação forte para dar corpo a eventuais aparecimentos dessa envergadura. Neste momento não temos muitos equipamentos, mesmo para deslocação à terra, sem poder dar resposta a uma questão de emergência que poderá ocorrer efetivamente aqui nos arredores da Ilha da Boa Vista, que é uma ilha mais próxima da costa ocidental da África.
Em declarações à Voz da América, o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, disse que as estruturas da Administração Central, nomeadamente a Polícia Nacional, Direção de Fronteiras e Imigração, Delegacia de Saúde e Alta Autoridade da Migração, estão a trabalhar em estreita articulação com as autoridades municipais no sentido de se prestar a melhor assistência possível aos citados cidadãos. Depois disso, avança o governante, dar-se-á início, junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, as diligências necessárias para contactar os países de origem, no sentido da real identificação dos referidos migrantes, seguindo-se então o processo de repatriamento.
As instituições têm estado a cooperar bem. É claro que temos de estar mais preparados para o futuro. Nós sabemos que essas pirogas não se destinam a Cabo Verde. A intenção primeira é tentarem atingir a Europa, mas depois, quando ficam perdidos no mar, e quando têm alguma sorte, vêm parar a Cabo Verde, porque os dramas com imigrantes no Oceano Atlântico não são de hoje. Desde o primeiro momento está a responder, através das instituições de poder central, em articulação com o Câmara Municipal, que também está em articulação com a Organização Internacional das Imigrações, que vai apoiar com mais recursos, designadamente financeiros.
Eugênio Teixeira, para a Voz da América.
O presidente de Moçambique, Filipe Jacinto Nhusi, está a efetuar a sua segunda visita aos Emirados Árabes Unidos em menos de 3 meses. Analistas dizem que é uma visita dominada pela agenda do gás e confrontações que se registram em Cabo Delgado. Ramos Miguel.
O Médio Oriente, e sobretudo dado que Moçambique é um país agora produtor de gás, é uma rota incontornável, uma vez que também está lá o Qatar e não só, como grande produtor deste recurso energético. A Previvest terá pago vários milhões de dólares a algumas das pessoas que se encontram presas no âmbito das dívidas ocultas, um escândalo financeiro que lesou o Estado moçambicano em mais de 2,2 mil milhões de dólares. Para o analista Fernando Lima, é nesse âmbito que se enquadra esta visita de Filipe Nhusi aos Emirados Árabes Unidos.
Eu acho que isto tem a ver com esta agenda do gás, com a agenda ideológica das confrontações a que assistimos em Cabo Delgado. Penso que apenas isso. Especula-se muito sobre um arranjo que a Privinvest tem sede no Abu Dhabi. Tanto quanto eu sei, não há nada neste dossiê, mas eu espero que nas próximas horas, dias, vamos estar mais claros em relação à operação Emirados Árabes Unidos.
Durante a primeira visita, em outubro do ano passado, houve promessa de apoio dos Emirados Árabes Unidos à luta contra o terrorismo em Cabo Delgado e não se sabe se já há coisas concretas no terreno nesse âmbito.
Acho que não, mas se estivermos atentos, inclusivamente há equipamento militar comprado numa base comercial que está a ser utilizado em Cabo Delgado, nomeadamente meios de transporte, mas pode haver muito mais e, repito, os países do Médio Oriente têm um papel muito importante em toda a agenda do gás e também na agenda da violência com inspiração ideológica e de que Moçambique, infelizmente, faz parte.
E Filipe Nhusi diz que atos concretos já estão a acontecer.
Atos concretos estão a acontecer, mas estaremos neste momento a ir para lá para dar andamento daquilo que nós consideramos como a nossa ação de ímpeto e de grande flexibilidade para o ano que nos encontramos.
Os pequenos emirados do Médio Oriente são países autocráticos com muito do poder de decisão nas mãos de uma família ou de uma pessoa e então Moçambique, para o bem e para o mal, tenta explorar esta capacidade de decisão nestes regimes autocráticos que têm muita liquidez e por isso nos podemos interrogar por que é que os números de Dubai são tão grandes relativos à economia de Moçambique.
É porque o sistema financeiro do Dubai e muitas das empresas operando em Moçambique formalmente têm sedes no Dubai.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Voltamos daqui a pouco a falar de Moçambique. João, está a decorrer na Argélia este Chan. Como é que está Angola?
Oh, Angola, neste momento, está empatada a 3 golos com Mali. Estamos quase a chegar ao fim. O Angola teve a ganhar por 3-1. Deixou-se empatar no espaço de 5 minutos. Mas quando voltarmos ao desporto, vamos ter o resultado e mais sobre este campeonato.
Obrigado, João. 12 horas e 45 minutos em Moçambique. Filipe Nhusse completa 3 anos do segundo e último mandato para ele. Um dos feitos é a paz, mas alguns cidadãos não conseguem ver a referida paz, sobretudo em Cabo Delgado. Esta é uma reportagem que iremos passar, da autoria do nosso correspondente em Maputo, William Mapote. William, que faz esta análise, que tem a ver também com conversas que ele teve nas ruas de Maputo sobre os 3 anos do mandato de Filipe Nhusse.
A 15 de janeiro de 2020, Filipe Nhusse era empossado para o segundo mandato na presidência de Moçambique. Prestou juramento e fez várias promessas, tendo a consolidação da paz e a melhoria da vida dos moçambicanos como parte delas. Quando faltam 2 anos para o termo do mandato, faz o balanço do meio termo.
Trabalhamos para aquilo que é paz. Paz já tinha sido trabalhado nos processos anteriores. Mas a paz terá que se construir sempre. Não se pode parar. Tem que se construir sempre, em todos os momentos, tem que se alimentar. Porque sempre há conflito por causa disso ou daquilo. Ou uma insatisfação.
Para já, não pensa em legados, mas diz que há muito a ser feito. E que o impacto, o tempo poderá mostrar.
Portanto, há muita coisa que estamos a trabalhar neste sentido, que o impacto não é imediato, mas é a longo prazo, ou a médio longo prazo, onde as coisas ficam estabilizadas ou organizadas, evitam conflitos ou facilitam, ou permitem o desenvolvimento.
Nas ruas de Maputo, cidadãos estão divididos na avaliação dos 3 anos do segundo mandato de Nhusse.
Será que é de mais energia? É bom. Tudo que ele faz para nós é bom. Está a nos proteger e muita coisa que ele está a fazer.
Nós sofremos muito. Eu, aqui na minha vida, a pobreza está demais. Não temos emprego.
Há muito mais por ser feito. Efetivamente, a questão dos direitos humanos, portanto, isso foi um retrocesso muito grande nesta governação. Não se pode fazer manifestação nesse país.
O analista Edison Manjate diz que para os 2 anos que restam do mandato, Nhusse deverá assegurar que sai do poder com o país completamente em paz.
Se deixar o país livre desses problemas, eu penso que vai deixar um grande legado.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
12 horas e 40. Quando são 12h48, falamos de facto de política americana. O presidente Joe Biden visitou o que ele chama da Igreja da Liberdade da América no domingo para assinalar o aniversário de Martin Luther King.
O presidente Joe Biden disse que a democracia estava num momento perigoso e que os americanos deveriam olhar para o legado de Martin Luther King para se orientarem.
Are we a people who will choose democracy over autocracy?
Seremos nós um povo que vai escolher a democracia em vez da autocracia? Não se podia fazer essa pergunta há 15 anos atrás, quando se pensava que a democracia iria permanecer. Não para os afro-americanos, mas a democracia como uma estrutura institucional foi estabelecida. Mas não está, não está. Temos de escolher uma comunidade em vez do caos. Será que o povo vai escolher o amor em vez do ódio? Estas são as questões vitais do nosso tempo. E uma razão pela qual estou aqui como vosso presidente. Acredito que a vida e o legado do Dr. King nos mostram o caminho e devemos prestar atenção.
O presidente usou a pergunta que o próprio King uma vez fez à nação. Para onde vamos a partir daqui?
Para onde vamos a partir daqui? Bem, a minha mensagem para a nação neste dia é: vamos em frente, vamos juntos. Quando escolhemos a democracia em vez da autocracia, uma comunidade amada em vez do caos, quando escolhemos os crentes e os sonhos, ser fazedores, ser destemidos, manter sempre a fé.
to be doers, to be unafraid, always keeping the faith.
Biden proferiu um sermão de domingo de manhã na Igreja Batista Ebenezer do Rei, o primeiro presidente a fazê-lo.
No ano passado, ocorreram muitos mais incidentes violentos ligados a grupos extremistas no norte do Benin, reconhecidos oficialmente pelo governo, segundo o relatório recente, e uma vez que o país se tornou a nova linha de frente do conflito do Sahel. Em Natitingo, no norte do país, o jornalista da Voz da América, Harold Wilkins, conversou com testemunhas de ataques.
A violência ligada ao Al-Qaeda e ao grupo Estado Islâmico está a lastrar através da fronteira do Burkina Faso para o norte do Benin. Aldeias como Natitingu estão sob ameaça. O residente de uma aldeia mais a norte pediu que a sua identidade fosse protegida para evitar represálias das autoridades, diz que se vive com medo.
Relativamente à segurança na minha aldeia, a atmosfera não tem sido a mesma desde há algum tempo. Todos temos medo por causa do que ouvimos.
Embora os terroristas ainda não tenham aparecido na sua aldeia, para outros residentes da zona fronteiriça, a violência terrorista que se alastra do Burkina Faso, Níger e Mali é já uma realidade. Este homem, que também pediu que a sua identidade fosse protegida das autoridades, diz que um grupo de terroristas passava pela sua aldeia e procurava refúgio na casa de uma mulher. Quando ela regressou no mercado e lhes pediu que saísse, mataram-na. Ele diz que os terroristas a atingiram porque ela começou a gritar porque estava assustada quando viu as armas deles. Disseram-lhe para ficar quieta e calada e acabaram por matá-la, acrescentou ele. Os analistas dizem que a violência extremista que se espalha do Burkina Faso para os estados costeiros da África Ocidental, como Benin, Togo, Gana e Costa de Marfim, é a próxima fase do conflito Sahel. Benin parece estar a ser alvo de destaque com mais ataques militantes na segunda metade de 2022 do que outras nações costeiras, de acordo com dados do Armed Conflict Location Event Data Project. Perguntámos a Arnaud Ouanou, especialista em segurança nacional da Universidade de Abomey Calavi, em Benin, se o governo fez o suficiente para impedir a propagação da violência.
Pessoalmente, penso que foi feito pouco. As autoridades do Benin podem ser culpadas de uma atitude cega de esperar para ver, que não pode ser explicada. O Benin poderia ter imaginado que esta situação deveria degenerar e expandir-se ao ponto de se espalhar até as fronteiras costeiras. Infelizmente, é o que está a acontecer.
O governo beninês enviou um grande número de tropas para o norte para reforçar a segurança. Os analistas dizem que a resposta militar está a ter impacto, mas um relatório recente do Kligandel Institute, um grupo de reflexão sediado na Holanda, encontrou muitos mais incidentes violentos ocorridos no norte do Benin no ano passado do que o que o governo reconheceu oficialmente. Em 2022, um jornalista europeu e vários jornalistas benineses foram presos quando tentavam fazer uma reportagem sobre o terrorismo no norte do país. Uma consultoria que tem vindo a realizar workshops com comunidades do norte do Benin para construir resistência ao extremismo violento diz que muitos residentes estão demasiado assustados para falar sobre estas questões. Annelise Bernard está com a consultora Strategic Stabilization Advisors.
Muitos dos comentários que recebemos na pesquisa foram de qualquer pessoa e todos poderiam ser terroristas neste momento. Não fazemos ideia de quem é quem, mas temos medo de falar do que estamos a ver e do que nos preocupa.
O governo do Benin não respondeu a um pedido de entrevista da Voz da América.
Vamos para a página desportiva. Vamos, claro está, começar com a Taça das Nações Africanas, o CHAN, mas é a Taça das Nações Africanas, só para jogadores internos, que está a decorrer na Argélia. E neste momento Angola ainda está a jogar com o Mali, portanto o seu primeiro jogo neste campeonato. Já estamos no tempo do desconto, já estamos com 6 minutos de desconto e neste momento Angola está empatada a 3 golos e Há que dizer que Angola teve o pássaro na mão e para já deixou-o fugir. Estava a ganhar por 3-1, 2-1 ao intervalo, depois marcou um golo na segunda parte, 3-1, mas no espaço de 4 minutos, aos 70 e poucos e início dos 80, o Mali igualou. 3-3 neste momento. O próximo jogo de Angola é contra a Mauritânia na sexta-feira. Angola vai ter tempo de descansar e, portanto, vai ter tempo também para recuperar. Vá lá, deste empate, estamos com 7 minutos de desconto. O jogo ainda não terminou. Angola 3, Mali 3. Neste Tchan, nesta Taça das Nações Africanas, está lá também Moçambique, que volta a entrar em ação amanhã contra a Líbia, depois de ter apantado o primeiro jogo com a Etiópia a 0 golos, um jogo do Grupo A, em que está lá também a Argélia, que na primeira jornada bateu a Líbia por 1-0. Para a Líbia, o jogo da manhã contra Moçambique, portanto, é de vida ou de morte. Neste Tchan, temos ainda a salientar a surpreendente vitória de Madagascar sobre o Ghana no Grupo C por 2-1. Grupo C, onde deveria estar lá Marrocos, que disse que não ia, depois disse que ia, acabou por não ir. Queria voar diretamente do país para a Argélia. Os dois países têm relações cortadas. A Argélia não permitiu isso e Marrocos disse, então não vamos. Sudão é a outra equipa deste grupo. No grupo B, Senegal bateu a Costa do Marfim por 1-0. Uganda e República Democrática do Congo empataram a 0. Vamos agora para o futebol português, onde ontem o Benfica e Sporting empataram a 2 golos. O Porto surrou o Famalicão 4-1. Braga bateu o Boa Vista por 1-0. O que é que isto significa? Pois significa que Benfica continua isolado no comando. Braga e Porto estão mais perto. Braga está a 4 pontos do Benfica, Porto a 5. Sporting mantém-se em quarto lugar, muito atrasado. Está a 7 pontos do Porto, 8 do Braga, 12 do Benfica. Mas o treinador do Sporting, Ruben Amorim, não se dá por vencido.
Nada está perdido, já estivemos a 9 pontos do Braga e conseguimos aproximar-nos. Jogo a jogo e logo haveremos de pensar no resto. Tudo é possível. E, portanto, esta equipa é bipolar, é capaz do melhor e do pior.
Era Ruben Amorim, do Sporting, pelos vistos, comanda uma equipa bipolar. Ora bem, na Arábia Saudita, Barcelona bailou o Real Madrid e venceu a Supercopa por 3-1. Os miúdos do Barça dominaram o meio-campo dos veteranos do Real Madrid. Gavi, Pedro e Baldé, do lado esquerdo da defesa, são a nova geração. E ontem mostraram bem o que valem. Em Inglaterra, Arsenal mais longe, bateu os seus rivais de Londres, o Tottenham, por 2-0 e beneficiou da derrota dos atuais campeões, o Manchester City, face ao Manchester United por 2-1. United sem Cristiano Ronaldo vai muito bem, muito obrigado. Arsenal tem 47 pontos, City 39, Newcastle e Manchester United 38, mas Newcastle tem mais um jogo. Quem vai mal é o Liverpool. Apanhou uma sova do Brighton, 3 batatas na capoeira sem resposta. E Liverpool está em nono lugar, a 19 pontos do líder. Já não vai a lado nenhum. Em Itália, Napoli deu que basada ao Juventus, 5-1. Milão empatou com o Lecce a 2 golos, mas ultrapassou o Juventus no segundo lugar. Napoli tem 9 pontos de vantagem sobre o Milão, 10 sobre o Juve. Basquetebol americano, NBA, ontem Houston Rockets apanharam uma sova do Los Angeles Clippers, 121-100, e o angolano Bruno Fernando não jogou. Rockets estão em último lugar na Conferência Oeste, comandada pelo Denver, que ontem bateu o Orlando Magic. Foi difícil, 119-116. O líder da Conferência Leste, o Boston Celtics, não jogou. Mas o Brooklyn Nets, que está em segundo, jogou. Perdeu com o Oklahoma, 112-102.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Juntos a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão despertina. Dentro de momentos, o Álvaro Lugero Andrade e a terceira e última página. Um grande abraço de Nashon Cal, Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Até amanhã, a continuação de uma ótima escuta, A Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português desde Washington nesta segunda-feira, 16 de janeiro. Aqui nos Estados Unidos é feriado nacional, é dia de Martin Luther King. Aos microfones, Álvaro Lúdger Andrade. A produção é assegurada por Léo Sarrilo, na técnica está Nashua Kali. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos no seu computador, no telemóvel e no tablet na nossa página voaportugues.com e nas plataformas digitais Facebook, Twitter, Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz América, pode usar o nosso número no WhatsApp, mais 1-202-251-9466. Títulos desta emissão: ataque russo contra apartamento na Ucrânia deixa 40 mortos. Exército da Somália diz ter assumido o controlo de duas cidades anteriormente nas mãos do Al-Shabaab. Em Moçambique, cólera faz 16 mortos e mais migrantes de países do continente chegam às costas de Cabo Verde. Entramos aqui na última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América e vamos começar em Moçambique, onde o número de mortes por cólera subiu para 16, de acordo com dados revelados hoje pelo Ministério da Saúde, que alerta para o alastramento da doença no país face à época chuvosa. Domingues Guiola, do Departamento de Vigilância em Saúde Pública do Ministério da Saúde, citado pela televisão privada STV, disse que num cumulativo de 1.376 casos de cólera e 16 óbitos correspondem a uma taxa de letalidade de 1,2%. Aquele responsável avisou para o provável alastramento da doença às demais províncias de Moçambique devido à rápida mobilidade de pessoas e bens e também à época das chuvas em curso. A maioria dos óbitos foi registada no Niassa, no norte do país, e as autoridades suspeitam que os casos sejam importados do Malawi, país que faz fronteira com Moçambique e que já tem mais de 750 casos nos últimos 3 meses. O presidente moçambicano Filipe Nyusi completou ontem 3 anos do seu segundo e último mandato. Para ele, um dos feitos é a paz. Mas alguns cidadãos não conseguem ver a referida paz, sobretudo em Cabo Delgado. William Apote, de Maputo, tem a reportagem.
A 15 de janeiro de 2020, Filipe Nyusi era empossado para o segundo mandato na presidência de Moçambique. Prestou juramento e fez várias promessas, tendo a consolidação da paz e a melhoria da vida dos moçambicanos como parte delas. Quando faltam 2 anos para o termo do mandato, faz o balanço do meio termo.
Trabalhamos para aquilo que é paz. Paz já tinha sido trabalhado nos processos anteriores. Mas a paz terá que se construir sempre. Não se pode parar. Tem que se construir sempre, em todos os momentos, tem que se alimentar, porque sempre há conflito por causa disso ou daquilo, ou uma insatisfação.
Para já, não pensa em legados, mas diz que há muito a ser feito e que o impacto, o tempo poderá mostrar.
Portanto, há muita coisa que estamos a trabalhar nesse sentido, que o impacto não é imediato, mas é a longo prazo, ou a médio longo prazo, onde as coisas ficam estabilizadas ou organizadas, evitam conflitos ou facilitam, ou permitem o desenvolvimento.
Nas ruas de Maputo, cidadãos estão divididos na avaliação dos 3 anos do segundo mandato de Nyusi.
Deixar o que é de mais energia é bom. Tudo que ele faz para nós é bom. Está a nos proteger e muita coisa que ele está a fazer.
Nós sofremos muito. Eu aqui na minha vida, a pobreza está demais. Não temos emprego.
Há muito mais por ser feito. Efetivamente, a questão dos direitos humanos e tanto, isso foi um retrocesso muito grande nesta governação. Não se pode fazer manifestação nesse país.
O analista Edison Manjate diz que para os 2 anos que restam do mandato, Nyusi deverá assegurar que sai do poder com o país completamente em paz.
Se deixar o país livre desses problemas, eu penso que vai deixar um grande legado.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Vamos agora para Cabo Verde, onde uma piroga com 92 pessoas foi resgatada nas costas da Boa Vista, a ilha mais oriental do arquipélago, no sábado. Cidadãos do Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Conakry, Serra Leoa e Mali encontravam-se na embarcação. Dois cadáveres também foram encontrados, igualmente no grupo há 3 mulheres e 2 adolescentes. O presidente da Câmara Local da Boa Vista, Cláudio Ramos, lembra que não se trata da primeira vez que pirogas são localizadas na ilha com migrantes da sub-região africana, que certamente procuram chegar à Europa, por isso pede maior intervenção das autoridades centrais. Eugênio Teixeira tem a reportagem.
Presidente da Idilidade, Cláudio Ramos, lembra que não se trata da primeira vez que pirogas são localizadas na Ilha da Boa Vista com migrantes da sub-região africana, que certamente procuram chegar à Europa, por isso pede maior intervenção das autoridades centrais.
Contactamos o presidente atual da Proteção Civil para vir à Boa Vista, no sentido de sentarmos à mesa, porque são duas situações que ocorreram em menos de 3 meses, provavelmente ocorrerá situações do tipo em menos tempo. Daí há necessidade de montar uma equipa muito forte, muito grande aqui na Ilha da Boa Vista, uma incorporação forte para dar corpo a eventuais aparecimentos dessa envergadura. Neste momento não temos muitos equipamentos, mesmo para a deslocação à terra, sem poder dar resposta a uma questão de emergência que poderá ocorrer efetivamente aqui nos arredores da Ilha da Boa Vista, que é uma ilha mais próxima da costa ocidental da África.
Em declarações à Voz da América, o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, disse que as estruturas da Administração Central, nomeadamente a Polícia Nacional, Direção de Fronteiras e Imigração, Delegacia de Saúde e Alta Autoridade da Migração, estão a trabalhar em estreita articulação com as autoridades municipais no sentido de se prestar a melhor assistência possível aos citados cidadãos. Depois disso, avança o governante, dar-se-á início, junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, as diligências necessárias para contactar os países de origem, no sentido da real identificação dos referidos migrantes, seguindo-se então o processo de repatriamento.
As instituições têm estado a cooperar bem. É claro que temos de estar mais preparados para o futuro. Nós sabemos que essas pirogas não se destinam a Cabo Verde. A intenção primeira é tentarem atingir a Europa, mas depois, quando ficam perdidos no mar, e quando têm alguma sorte, vêm parar a Cabo Verde, porque nós, os dramas com imigrantes no Oceano Atlântico não são de hoje. Desde o primeiro momento está a responder, através das instituições de poder central, em articulação com a Câmara Municipal, que também está em articulação com a Organização Internacional das Imigrações, que vai apoiar com mais recursos designadamente financeiros.
Eugênio Teixeira, para a Voz da América.
Entretanto, o presidente José Maria Neves defendeu hoje a necessidade de se criarem mecanismos para prevenir e acompanhar a chegada de migrantes a Cabo Verde. Num vídeo publicado na sua página do Facebook, ele disse ter falado com o presidente da Câmara Municipal de Boa Vista e afirmou ser fundamental também o apoio do governo no sentido de acudir a essas pessoas que chegam e que ainda é mais importante a criação de condições para se prevenir futuras chegadas. Falemos agora dos estudantes santomenses na Rússia, uma situação que a Voz da América tem vindo a acompanhar. Os polícias que se encontram lá dizem-se indignados depois de terem tomado conhecimento que os seus nomes não fazem parte da lista de estudantes contemplados com o pagamento de 3 dos 6 meses de bolsas de estudo em atraso. Por seu lado, a ministra da Educação, Cultura e Ciência diz que os polícias têm despesas de alimentação e alojamento pagas por Moscovo e também têm salário em São Tomé e Príncipe, ao contrário do que acontece com os demais estudantes. Oscar Medeiros tem a reportagem.
Apenas os estudantes do Ministério da Educação receberam luz verde para levantar dinheiro através de um empresário russo.
Os policiais, nenhum nome dos policiais se encontra dentro das listas que eles enviaram. E assim trouxe um choque, né?
A ministra da Educação, Isabel Viegas de Abreu, explica a exclusão dos estudantes da Academia Policial.
Os polícias têm toda a despesa coberta. Eles têm pagamento de água, luz, residência, alimentação, eles têm tudo, toda a despesa já paga. E depois, por serem pessoas adultas que deslocaram para estudo, para servir o país, eles oferecem o salário aqui, que os familiares também podem muito bem levantar o salário e fazer o câmbio para eles. Mas há um estudo para atendimento desses polícias.
Os estudantes santomenses do curso de polícia na Rússia que entraram em contato com a Voz da América lamentam a situação.
Nós recorremos ao órgão do nosso ministério para ver se eles podem nos ajudar no que toca sobre as transferências, né? Porque não se pode fazer nada no que toca à transferência. O Western Union, como todos já sabem, não funciona. E nós vivíamos do sistema Western Union.
Vanderlei Mendes e Alcibiades Borges estão entre os 12 polícias santomenses que vivem com 20 dólares mensal pagos pelo governo russo.
A água aqui na Rússia não é uma água potável, não é água que se deve beber. Então, é aconselhável que cada um compre a água e pague para pagar a internet. Internet, 20 dólares praticamente já acaba com o dinheiro da internet. Né? Temos que comprar sabão para lavar, frio. Eu já estou a usar quase 2 anos que eu estou a usar um casaco, mas que no momento não está sobre as minhas necessidades que eu quero. Porque no momento nós temos menos 25 graus e também é muito frio.
Quase todos têm documentos caducados.
É um país onde a gente não tem familiares, não tem amigos e é um país onde não tem como a gente pedir alguma ajuda ou mesmo trabalhar. Basicamente, a gente está à nossa sorte. Alunos que precisam trocar passaporte.
Nós não sabemos quando que esse conflito irá terminar. Isso é triste, isso é desumano. Como é que um órgão representativo nosso não consegue entrar em contato com o pessoal que faz parte do ministério? Mas isso é triste, isso é lamentável.
Não tentaram entrar em contato com os responsáveis da polícia em São Tomé?
Sim, nós entramos em contato com o nosso diretor. Ele disse que até agora ninguém falou ele nada. Ninguém do ministério não lhe falou nada.
Oscar Madeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Madeiros. E vamos agora falar da educação em Angola. Há 3 anos foi criada uma associação denominada Quadros da Diáspora para apoio à formação, que procura ajudar cidadãos do país a terem uma melhor educação. O presidente Adelino Bimba é o convidado do programa Fala África e conversa com a nossa produtora Dani Steski sobre os 3 anos de trabalho da organização.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Hoje no Fala África Voa, vamos poder conhecer um pouco mais do trabalho que está sendo feito por um grupo de jovens angolanos com qualificação de alto nível e formação no exterior. Eles se juntaram em 2020 e criaram uma plataforma digital chamada Associação de Quadros da Diáspora para apoio à formação dos angolanos, também conhecida como ACDAFA. Eu converso agora com o presidente da associação, Adelino Bimba. Me conta aí, por que vocês decidiram criar essa associação?
Então, nós criamos essa associação porque notamos que há uma escassez, portanto, há um problema no ramo da educação em Angola e a imagem de toda a África. O objeto de criação da associação foi esse, é unir angolanos à volta do mundo todo e pudermos juntos colocar nossas ideias e ao serviço do coletivo angolano, da nação angolana.
Quando a gente falou em agosto do ano passado, eu lembro que você me falou que já havia mais de 70 membros na associação. E esse número aumentou hoje?
Olha, esse número aumentou e bastante. Hoje contamos com 150. Então é um motivo de alegria para nós, porque temos, portanto, recebido jovens interessados a fazer avançar as ideias, fazer avançar os projetos que beneficiam pessoas que estão lá em Angola e que precisam.
O que a ACDAFA faz?
Eu diria que nós temos 3 principais eixos de atuação. O primeiro é o setor de educação de base. Quer dizer, sobretudo, crianças que estão fora do sistema de ensino. Neste setor, nós temos 2 grandes ambições. A primeira é, portanto, reduzir o número de crianças fora do sistema de ensino no nosso país. Diz-se hoje, e são números oficiais, que em Angola temos mais de 2 milhões de crianças que não estão inseridas no sistema de ensino. Nós hoje trabalhamos com 110 crianças. Outra parte, ainda sobre o setor de educação de base, para além de reduzir esse número, nós vamos procurar quantificá-lo. Quer dizer, procurar de maneira periódica saber, afinal, quantos são, porque 2 milhões hoje, talvez próximo ano serão 3 milhões, 4 milhões. Como é que esse número evolui? E poder também confrontar os valores dados pelo Ministério da Educação ou pelo governo, não é? É necessário que haja vários dados para termos certeza se os dados são de fato, se coincidem, se não, etc. O segundo eixo de atuação é no nível de educação média e superior. Ali, nós procuramos dar suporte. Como os estudantes já são mais independentes, já são mais, portanto, são adultos, já conhecem as redes sociais, têm, portanto, domínio sobre a informática, então nós atuamos principalmente à distância, com suporte para aqueles, por exemplo, que estão a fazer trabalhos de monografia, aqueles que precisam de alguma mentoria, aqueles que precisam de estágio, por exemplo, procuram estágio, então nós damos dicas sobre estágio. E, para terminar, o lado das pesquisas e sondagens estatísticas. Falei há pouco tempo de quantificar o número de crianças fora do sistema de ensino, mas é necessário também que em Angola comecemos a produzir matérias sobre o nosso contexto. Por exemplo, qual é a quantidade de lixo que se produz em Luanda. Quando se fala de lixo, vai-se procurar ainda dados do Brasil, vai-se ensinar os estudantes sobre dados de Portugal, sobre diferentes temáticas. Não é correto. É necessário que os angolanos comecem a estudar coisas da nossa realidade, porque é assim que os alunos assimilam. Eles assimilam quando fala-se de coisas do seu cotidiano.
Adelino, eu gostaria que você fizesse um balanço aí muito breve de como é que foi o ano de 2022 aí para a associação.
Na educação de base, nós, a maior alegria que tivemos em 2022 foi, portanto, a legalização do projeto daquelas crianças que estavam fora do sistema de ensino. Hoje, passamos, portanto, nosso projeto é considerado como uma escola comunitária LDM aqui da AFA. E eu até aqui não falei da LDM, é necessário lembrar que neste projeto nós somos, portanto, duas associações envolvidas. A LDM sendo a associação que havia começado, nós nos juntamos a eles em 2021 nesse projeto. E graças aos esforços dos diferentes membros e dos professores que estão lá todos os dias dar aulas, mesmo sem salários, embora recebam subsídios da nossa parte, eles são grandes heróis. Graças a esse esforço, conseguimos legalizar, portanto, a escola comunitária, o que vai permitir que as crianças recebam certificados no final de cada ciclo. Importa lembrar que elas estudam da primeira à quarta classe. Primeiro. Segundo, a gente conseguiu dar merenda escolar para as crianças ao ritmo de uma vez por semana, durante todo 2022, pelo menos de setembro até dezembro, conseguimos e vamos continuar até aumentar, portanto, a frequência para que as crianças possam, portanto, para diminuir a desistência das crianças. Esse é um outro ganho do nosso projeto. Do ponto de vista das atuações no ensino superior e ensino médio, portanto, recebemos mais de 100 pedidos vindo de toda Angola e nós conseguimos responder a estes pedidos. E, para terminar, temos a pretensão de aumentar, portanto, de aumentar os resultados, não é? Falei há pouco tempo da produção de conhecimento, de livros, etc, etc. Nós temos a biblioteca virtual que apresentamos no ano passado. Então, conseguimos registrar mais de 1.000 pessoas na plataforma, o que faz com que a gente fique satisfeito por saber que estão a aderir ao que nós produzimos, não é? E conseguimos colocar mais de 100 livros na biblioteca.
Adelino Bimba, foi um prazer tê-lo de volta aqui no Fala África Voa para falar mais sobre o trabalho feito pela Associação de Quadros da Diáspora para apoio à formação dos angolanos.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira assinala-se os 50 anos do assassinato de Amílcar Cabral, o líder da independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde. Este vai ser o tema desta edição de África Agora, portanto, já na próxima sexta-feira, aqui na Voz da América, através da rádio, através do Facebook e no YouTube.
A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202 251 9466.
Estamos a caminhar então para o final desta emissão da Voz da América. Vamos então às notícias que marcam esta segunda-feira. A Bielorrússia anunciou ter iniciado exercícios militares conjuntos com a Rússia, que se vão prolongar até o dia 1 de fevereiro e vão envolver todas as bases aéreas do país. Os exercícios estão a causar receios que a Bielorrússia, que faz fronteira com o norte da Ucrânia, possa envolver-se no conflito. Um porta-voz do Conselho de Segurança do país disse que os exercícios têm apenas caráter defensivo. E, por outro lado, subiu para pelo menos 40 o número de mortes de um bombardeamento a um bloco de apartamentos na cidade de Dnipro, na Ucrânia, disseram as autoridades do país. Equipas de salvamento continuam a efetuar buscas nos destroços do edifício atingido por um míssil no sábado. 35 pessoas estão dadas como desaparecidas. Um porta-voz do Kremlin repetiu que as forças russas, aliás, não atacam edifícios residenciais ou infraestruturas sociais, atingindo apenas alvos militares, e acrescentou que o edifício foi provavelmente atingido pelas defesas antiaéreas ucranianas, o que foi já negado por Kiev. Por outro lado, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, manteve hoje conversações telefónicas com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, a quem renovou a vontade de ajudar a pôr termo no conflito com a Ucrânia. Numa declaração, a presidência turca disse que Erdogan tinha reiterado a sua disponibilidade em facilitar e mediar o estabelecimento de uma paz duradoura entre Moscovo e Kiev. Os dois dirigentes discutiram também a exportação de cereais e através do Mar Negro. No entanto, não há informação de que Erdogan tenha falado com o presidente da Ucrânia. O chanceler alemão Olaf Scholz disse hoje que rapidamente vai substituir a ministra de Defesa, Christine Lambrecht, que apresentou a sua demissão nesta segunda-feira, numa altura em que a Alemanha discute enviar tanques de guerra para a Ucrânia. Lambrecht foi acusada de não conseguir colocar as Forças Armadas de volta à forma rapidamente, apesar de ter um fundo especial de 100 mil milhões de euros acordado para essa finalidade. Scholz disse que tem uma ideia clara de quem irá substituir Lambrecht, mas não deu outros pormenores. A Rússia disse hoje que aviões da sua Força Aérea foram enviados para interceptar um avião alemão de reconhecimento que se aproximava do seu território no Mar Báltico. O governo da Somália disse hoje que forças governamentais capturaram duas cidades controladas pelo grupo rebelde islâmico Al-Shabaab no estado de Galmudug, no centro do país. O ministro da Defesa, Abdul Kadir Mohamed Nur, disse que as forças governamentais, apoiadas por forças locais, capturaram as cidades de Haradher e Galkat, que foram abandonadas sem luta pelos membros da Al-Shabaab. Haradher é uma cidade costeira que foi um centro da pirataria e é a principal cidade em Galmudug. No Senegal, as autoridades anunciaram hoje que 19 pessoas morreram num choque entre um autocarro e um caminhão no norte do país, 8 dias depois de outro choque entre os dois autocarros ter provocado 40 mortos. O coronel de serviço dos bombeiros, Papa Ange Michel Diatta, acrescentou que 25 pessoas ficaram feridas no acidente, mas não deu detalhes sobre as causas. No Twitter, o presidente Macky Sall escreveu: outro acidente mortal nas nossas estradas, 19 vidas perdidas, e acrescentou ser urgente fortalecer medidas de segurança nas estradas. Depois da morte de 40 pessoas e 100 feridas, a 8 de janeiro, o governo decretou 3 dias de luto nacional. O piloto de um avião que se despenhou no Nepal com 72 pessoas a bordo não indicou haver qualquer problema antes do avião se despenhar ao aproximar-se da cidade turística de Pokhara, proveniente da capital Katmandu, no Nepal. O piloto apenas autorizou para mudar de pista, o que lhe foi garantido. As chamadas caixas negras do avião foram já recuperadas. De momento desconhecem-se as causas do acidente. O Nepal observou hoje um dia de luto nacional na sequência do desastre em que todas as pessoas a bordo, incluindo 15 cidadãos estrangeiros, morreram naquele acidente. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América nesta segunda-feira. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Leo Sarrillo, Nashua Kali e Álvaro Ruggero Andrade. Fiquem com a Voz da América na internet voaportugues.com, na rádio. Até amanhã.
De seguida, o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Na terceira, segunda-feira de cada mês de janeiro, os americanos honram a memória do reverendo Dr. Martin Luther King Jr. O Dr. King era um ministro batista do estado do Alabama, no sul, e um líder na luta contra a desigualdade racial nos Estados Unidos. A 15 de janeiro, celebraria 94 anos de idade. Os cerca de 100 anos que começaram em 1865, o fim da Guerra Civil Americana e a ratificação da 13ª Emenda à Constituição, que proibia a escravatura e as convulsões do final dos anos 60, quando centenas de milhares de americanos saíram à rua para exigir a proteção dos direitos civis de grupos politicamente subrepresentados, incluindo minorias raciais e mulheres. A maioria da população afro-americana estava sujeita às chamadas leis Jim Crow. Estas eram leis estatais e locais que legalizavam a segregação racial e a discriminação flagrante, as quais eram então violentamente aplicadas pelas autoridades governamentais e grupos de vigilantes civis. Os afro-americanos que tentaram mudar este sistema de apartheid virtual foram recebidos com violência desproporcionada que demasiadas vezes resultou na morte dos ativistas. Nesta atmosfera, o Dr. King, que aderiu à doutrina de Mahatma Gandhi de protesto não violento, conduziu os seus seguidores da encenação de boicotes de ação em massa, sit-ins, marchas pacíficos e outros atos não violentos de desobediência civil. A retaliação frequentemente extrema contra os manifestantes apenas serviu para demonstrar ao resto do país a necessidade urgente de mudança. O impulso de anos do Dr. King e do movimento dos direitos civis para um tratamento mais equitativo ao abrigo da lei culminou com a aprovação da Lei dos Direitos Civis de 1964, que proibiu a segregação em locais públicos, bem como a discriminação no emprego com base na raça, cor, religião, género ou origem nacional. O Dr. King não teve o luxo de desfrutar dos frutos do seu trabalho. Foi assassinado a 4 de abril de 1968, aos 39 anos de idade. No entanto, no espaço de uma década, as leis segregacionistas foram revogadas e hoje a discriminação é uma ofensa injuriosa e legalmente punível. Hoje, pessoas de todas as origens continuam essa marcha, levantando a voz para enfrentar abusos de poder, desafiar o ódio e a discriminação, proteger o direito de voto e aceder a empregos de qualidade, cuidados, saúde, habitação e educação, disse o presidente Joe Biden. Neste dia, refletimos sobre o legado de um homem que lançou um apelo à consciência da nossa nação e do nosso mundo. Acabamos de apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.